Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte internauta da Voz da América, esta é a emissão vespertina a iniciar neste 3 de maio de 2022, é o dia da liberdade de imprensa. Hoje aqui na capital americana, Washington DC, 23 graus centígrados, com o céu encoberto. Eu sou o Amancio Miguel ao microfone, na produção o Mariano Bartolomeu e na técnica o Rob McLean. Títulos da atualidade, a União Europeia vai impor novas sanções à Rússia, onde o presidente Vladimir Putin assinou um decreto para proibir exportações de matérias-primas para países e entidades ocidentais. Na Somália, Al-Shabaab ataca a base da União Africana e diz ter morto dezenas de soldados. A nossa primeira parte desta emissão vespertina é dedicada a Angola e, em destaque, Rafael Marques desafia o presidente do Banco Angolano de Investimentos a explicar onde estão as ações que eram da Sonangol.
Sonangol tinha 18% das ações do pai. Neste momento tem 8%. Sabemos que o senhor pai passou a representar mais de 13%.
E hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
Hoje a imprensa tornou-se um aliado do poder e não propriamente um contra-poder em virtude dos riscos a que os jornalistas não querem correr.
Vamos também... Dizia que vamos também na nossa emissão ter como destaque as eleições com declarações de líder da UNITA e também reportagem de outros temas aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. Mas antes disso, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
A União Europeia vai impor mais sanções à Rússia, tendo como alvo a indústria petrolífera, mais bancos russos e entidades responsáveis por desinformação, disse o responsável pela política externa desse bloco, Josep Borrell. Borrell não deu mais pormenores, afirmando que as propostas serão entregues aos 27 membros da União, mas diplomatas europeus citados pela Rússia disseram que o principal banco de crédito da Rússia, o Sberbank, será abrangido. Essas fontes disseram que entre as propostas está incluída a proibição de importações de petróleo russo até ao final do ano. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em finais de fevereiro, os países da União Europeia pagaram à Rússia mais de 47 mil milhões de dólares pela compra de petróleo. O presidente russo Vladimir Putin avisou hoje que poderá pôr termo a exportações e acordos comerciais. O chefe de Estado russo disse tratar-se de uma resposta ao que disserem ações ilegais dos Estados Unidos e seus aliados para retirar à Rússia, aos russos e a entidades russas os seus direitos de propriedade. Putin assinou um decreto proibindo a exportação de produtos e matérias-primas para pessoas ou entidades de uma lista a ser elaborada dentro de 10 dias. O presidente francês Emmanuel Macron falou, entretanto, hoje com o seu homólogo russo, a quem exortou a pôr fim à invasão da Ucrânia e apelou a assumir as suas responsabilidades internacionais como membro do Conselho de Segurança da ONU. Ponto fim ao ataque devastador. O chefe de Estado francês disse também estar disposto a trabalhar com organizações internacionais para se pôr termo ao embargo russo a exportações ucranianas de alimentos através do Mar Negro. Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 outras ficaram feridas num bombardeamento russo a uma fábrica na cidade de Avdiivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, disse o governador regional. O diretor da Cruz Vermelha ucraniana, Pascal Unt, disse hoje que um número desconhecido de civis permanece encurralado na cidade portuária de Mariupol e cerca de 100 civis foram ontem evacuados. O Papa Francisco disse numa entrevista publicada nesta terça-feira no jornal italiano Corriere della Sera que solicitou um encontro com o presidente russo Vladimir Putin sobre a Ucrânia, enquanto comparava a escala do derramamento de sangue com o genocídio do Ruanda. O pontífice disse que estava disposto a ir a Moscou, mas não recebeu até agora uma resposta e diz que continua a insistir, embora receie que Putin não possa nem queira ter esta reunião neste momento, disse o Papa Francisco. O Departamento de Estado americano determinou hoje que a Rússia deteve ilegalmente a basquetebolista americana Brittany Griner. A Rússia disse que Griner foi presa em fevereiro por posse de cartuchos de vapor com óleo de haxixe. A sua detenção no aeroporto de Moscou ocorreu quando aumentavam as tensões entre os dois países. A embaixada russa em Washington não comentou a notícia. Jihadistas de Al-Shabaab fortemente armados invadiram uma base da União Africana na Somália nesta terça-feira, desencadeando um feroz tiroteio que deixou um número desconhecido de baixas, disse um comandante militar local e testemunhas. Al-Shabaab disse ter morto 173 membros das forças da União Africana e de ter capturado alguns deles. Fontes oficiais disseram que morreram pelo menos 8 soldados e 3 outros ficaram feridos. Estas declarações não puderam ser confirmadas por fonte independente. Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque. No Mali, a junta governamental anunciou ter rompido os acordos de defesa com a antiga potência colonial, a França, condenando violações flagrantes da sua soberania nacional por parte das tropas francesas. O porta-voz da junta, o coronel Abdoulaye Maiga, citou múltiplos casos de violações do espaço aéreo do país por parte das tropas francesas e referiu-se à decisão da França, de junho do ano passado, de pôr fim às operações conjuntas com as forças malianas e de retirar as suas tropas do Mali. Até agora, a França não emitiu uma reação oficial ao anúncio da junta.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 13 horas e 7 minutos aqui em Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O jornalista angolano Rafael Marques e a socióloga Tânia de Carvalho apresentaram uma queixa-crime contra o presidente do Conselho de Administração do Banco Angolano de Investimento, que é o BAI, José Carlos Paiva, por alegada corrupção e apropriação indevida de bens. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues escreve que Rafael Marques desafia o presidente do Conselho de Administração daquele banco a provar publicamente que não se apropriou de 13% das ações da instituição bancária sem qualquer autorização.
Em conversa com a Voz da América, Rafael Marques diz que não inventou nada, porque, segundo afirmou, as informações em que se baseia a denúncia foram fornecidas pelo próprio banco.
Logo, nós não estamos a especular nem a fazer conjeturas, simplesmente a apresentar factos.
O próprio BAI há muitos anos confirmou. Agora, a Sonangol tinha 18% das ações do BAI. Neste momento tem 8%. Não houve nenhuma venda dos 10%. Sabemos que o Sr. Paiva passou a representar mais de 13% das ações da Sonangol. E o argumento é que essas ações depois seriam distribuídas a angolanos para gerar riqueza. E como é que a Sonangol transferiu para o património privado de um gestor seu, ações num banco? O Sr. Paiva tem de vir a público responder isso. A Procuradoria-Geral da República tem de investigar e já agora saber exatamente como alguns destes dirigentes adquiriram ações no Banco BAI.
Numa altura em que o governo admite vender em bolsa a participação da Sonangol no Banco BAI, Rafael Marques diz não acreditar que algum investidor se envolva num negócio em que um banco não consegue explicar a sua estrutura acionista. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Continuamos na nossa emissão vespertina e, dando continuidade, vamos agora a Uila. Mas antes disso, vamos dizer que hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A organização Repórteres Sem Fronteiras publicou um relatório sobre a questão, no qual a Noruega, a Suécia e a Dinamarca são os países com maior liberdade de imprensa. Portugal é o lusófono com melhor classificação, na 7ª posição, e integra um grupo restrito de países com boa situação no tocante à liberdade de imprensa. Entre os países lusófonos em África, Cabo Verde apresenta-se na melhor classificação, a 36ª posição do índice, o 3º no continente africano, atrás de Seychelles e África do Sul, e Cabo Verde é o único país dos que falam português que integra o grupo que tem uma situação satisfatória. A organização que estuda a imprensa no mundo considera que a Guiné-Bissau, apesar de ataques a rádio e jornalistas, subiu de lugar 95 para 92, e Angola, embora tenha perdido pontos, subiu do 103º lugar para o 99º, integrando o grupo dos que tem uma situação difícil, enquanto Moçambique caiu do 108º para o 116º lugar, está entre os que vivem uma situação considerada problemática. São Tomé e Príncipe não foi citado. E agora sim, voltamos a falar da política em Angola, ligada também à comunicação social. Na UIDA, um dirigente da UNITA, Liber Chiaka, teceu críticas aos meios de informação estatais e à ERCA, a entidade reguladora da comunicação social. Reporta Teodoro Albano.
A partir da UILA, onde esteve a trabalhar nos últimos dias, o presidente da bancada parlamentar da UNITA atribui o mau desempenho da mídia ao papel inexistente da entidade reguladora da comunicação social ERCA, que se tem furtado ao seu papel de fiscalização, muito por culpa, segundo Liberty Chiaka, da sua composição que obedece critérios políticos. A existência de um órgão que tutela o desempenho da comunicação social não é de Estados democráticos, alerta o parlamentar.
A comunicação social devia depender da Assembleia Nacional, tal como o exemplo nós temos em Portugal. Só um pequeno exemplo. Não há nenhum país democrático, atenção a esse pormenor, que tem um ministro da comunicação social. Não existe. Isso é um recuo. As competências do ministério devem ser colocadas, atribuídas a ele. E mais, não deve ser, a sua composição não pode ser partidarizada.
Acusado pela oposição política de controlar e servir-se dos órgãos públicos para se fazer valer, o MPLA rejeita as acusações e diz que esse mérito se deve à sua capacidade de realização. Manuel da Cruz Neto é o primeiro vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA.
Mas o MPLA não está preocupado com isso, porque o MPLA não manipula, né? O MPLA segue, portanto, o que a comunicação social desenha para si mesmo. Portanto, a comunicação social tem o dever de informar. E a comunicação social é que procura as notícias. Nós convidamos e a comunicação vem ou não vem. Não por ser MPLA, mas exatamente porque sabe que o MPLA comunica. O MPLA comunica melhor.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, mas como é que os jornalistas angolanos veem a atual situação da liberdade de imprensa no país? Esta é uma questão que muitos colocam. O Venâncio Rodrigues, também nosso correspondente, foi ouvir opiniões e há quem concorde que o Ministério da Informação não deveria existir.
Angolanos consideram que os grandes males que impedem um melhor desempenho da imprensa angolana são a autocensura, a falta de agenda própria e o controle do Estado sobre a maioria dos meios de comunicação social. O jornalista Jorge Eurico defende a extinção do Ministério da Comunicação Social por entender que a sua existência impede a qualidade real da imprensa e o seu impacto na sociedade angolana.
A imprensa não tem cumprido o seu papel enquanto quarto do poder, acabando muitas vezes por se transformar no quarto do poder na medida em que faz aquilo que o governo pretende. Prova disso é a alienação, a nacionalização, se assim podemos dizer, dos órgãos não públicos que até então faziam um contrapeso e contribuíam para aquilo que seria o pluralismo da imprensa em Angola. E vamos ver se na próxima legislatura, saindo das próximas eleições, já não venhamos a ter um ministério que dite as regras de atuação. Hoje a imprensa tornou-se um aliado do poder e não propriamente um contrapoder, em virtude do assédio a que é alvo, dos riscos a que os jornalistas não querem correr, como por exemplo o de perder o emprego. Portanto, estamos muito longe daquilo que deveria ser a atuação de uma comunicação social isenta. A imprensa e os jornalistas estão muito dependentes da agenda política.
Por seu turno, o jornalista e investigador Fernando Galeng fala das dificuldades de acesso às fontes oficiais e da sobrevivência ou falência dos órgãos privados como uma das causas do fraco desempenho da imprensa angolana.
Não há aquelas grandes reportagens, não há aquelas grandes entrevistas, não há aquelas grandes, os grandes temas que vão na pauta de um dossiê que vai acabar por trazer revelações sociais e melhoria na vida do cidadão e também no aprofundamento da própria democracia. Por um lado, jornalistas são impedidos por serem dos órgãos públicos, por outro lado, jornalistas são agredidos e detidos por serem de órgãos privados. O que devemos fazer numa situação desta é trabalhar excessivamente para a despartidarização do acesso à publicidade e também garantir sustento das redações, porque a publicidade, a publi-reportagem e outras formas de sobrevivência dos órgãos ajudam a não termos falência de órgãos de comunicação social. Os jornalistas, muitos dos quais em Angola, se autocensuram, manchando o seu próprio profissionalismo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
13 horas e 15 minutos e 30 segundos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, primeiros 30 minutos dedicados a Angola. UNITA acusa o governo e órgãos responsáveis pelo processo eleitoral de estarem a agir de má fé e que não vai aceitar ser empurrada a participar nas eleições de qualquer maneira. O líder deste partido, Adalberto Costa Júnior, fez estas declarações na abertura de mais uma reunião ordinária do Comitê Permanente da UNITA, que teve lugar hoje em Luanda, a capital, e o Manuel José acompanhou.
A UNITA afirma que não vai aceitar ir para as eleições de agosto de qualquer maneira. Adalberto Costa Júnior acusou o Executivo e os órgãos encarregues da organização das eleições de estarem a violar constantemente as leis.
O MAS deve cumprir a lei e a CNE, fazendo a imediata fixação das listas dos cidadãos que procederam ao seu registro em todos os municípios do país, como manda a lei, como não se fez até o presente. As instituições estão a violar a lei e nós não podemos aceitar ser conduzidos para as eleições de qualquer forma, de qualquer maneira.
Presidente da UNITA, que falava hoje na abertura da reunião do Comitê Permanente do seu partido, considerou que o ambiente destas eleições de agosto é pior que as anteriores.
E a abordagem destas eleições se estão a fazer no pior ambiente democrático de todas as outras.
Júnior mencionou aspectos como o da justiça e a postura da mídia em relação aos partidos políticos como os mais flagrantes. Os atos de massa realizados durante o fim de semana pelo partido no poder e pela oposição foram apontados como exemplos na acusação do tratamento desigual na mídia pública. Líder da UNITA denunciou igualmente a falta de cumprimento em relação à lei que prevê participação dos cidadãos angolanos na diáspora nas eleições de agosto.
Feito o balanço, apenas funcionou o registro em 12 países. É uma vergonha. É inaceitável. É incompetência. É má fé.
Até o fecho deste trabalho, nem o governo, nem a CNE se pronunciaram sobre a matéria. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E Manuel José, nós continuamos a falar de eleições. Nas eleições deste ano, em Angola, vai haver um novo nome, a Frente Patriótica Unida, composta pela UNITA, Bloco Democrático e para Servir Angola. O líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, esteve em Benguela, onde abordou a questão de possíveis entraves judiciais e a participação da frente. João Marcos.
Convicto de que a FPU vai contornar o que chama de barreiras judiciais na caminhada para o contacto com o eleitorado, na passagem por Benguela, após visitas ao Namib e Willa, o presidente do Bloco Democrático salientou que...
Mas não queremos só resolver os problemas relacionados com a democracia. Nós temos que resolver o problema da pobreza e temos que resolver o problema do desemprego. E vamos ter um programa com ataque fundamental nestes dois problemas. E vamos demonstrar que as potencialidades de Angola podem ser utilizadas e usufruídas pelos angolanos. Aquilo que são as riquezas de Angola e a produção de Angola não é usufruída pelos angolanos.
Vieira Lopes diz primeiros angolanos, tal como o mentor do projeto Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku, no mais recente pronunciamento público, no passado final de semana.
O cidadão sabe o que quer. Aqueles que pensam que a vida deles está boa, votem na situação. Ele pensa que precisa de mudar, porque a vida vai mal, volta na frente patriótica.
Também no ensaio para a campanha que acontece há um mês das eleições de agosto, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, reafirmou em Malange que o seu partido tem um povo para vencer o pleito, ao minimizar a narrativa da fraude. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João, de Benguela, e continuamos a falar de eleições. Eleições deste ano em Angola, um país jovem, e este ano muitos jovens vão votar pela primeira vez. O nosso correspondente Coque Mukuta foi ouvir a opinião destes jovens, e se é verdade que há algum entusiasmo, há também quem diga que as dificuldades no registro os irão afastar.
A expectativa é tanta, e enquanto jovem que participa no processo eleitoral pela primeira vez, Isabel Dionísia.
No meu caso, estou animada, pois será a minha primeira vez.
Já Joana Manuel da Costa, outra cidadã que participa do processo pela primeira vez, entende que existem muitos jovens que não vão participar, mas defende que é importante a participação de todos.
Eu, por acaso, conheço jovens que disseram a minha cara, olha, fulana, do jeito que está para tratar o cartão do município indo no BUAP, eu nem quero saber de eleições. Eu nem quero saber quem ganha, quem não ganha. Eu nem irei tratar o cartão do município. Então, existem estes jovens que nem querem sequer participar do processo para chegar às eleições. Mas, do outro lado, existe aquele jovem motivado, aquele jovem que quer fazer parte do processo na sua íntegra.
Já o acadêmico Nelson Francisco é de opinião que...
São 14 milhões de potenciais eleitores. Temos plena certeza que, dentre esses 14 milhões, a sua maioria é jovem. São esses jovens que, de 2017 para cá, foram amadurecendo a sua consciência crítica e participação ativa nos processos sociais do país, que hoje querem dar o seu sinal de aprovação ou negação ao executivo.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, transmitida em onda curta e ainda em onda média, e também a frequência modulada com as estações parceiras na Guiné-Bissau. Mais tarde teremos mais estações de rádio da Guiné-Bissau em sintonia conosco, e também de Cabo Verde, Rádio Morabeza. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E o programa Saúde em Foco é toda a sexta-feira. Para acompanhar as anteriores edições, basta ir ao www.voportugues.com. Esta semana contamos ter um especialista em cancro para conversar connosco. E se tiver questões relacionadas a esta questão, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202-251-9466. Saúde em Foco, toda sexta-feira, na Voz da América. O governo de Angola diz que vai acabar as escolas públicas com a discriminação de crianças portadoras de deficiência. Este facto foi revelado à margem da 4ª Conferência de Boas Práticas no Domínio de Educação Inclusiva, que decorreu nos últimos dias na cidade capital do Namibe, congregando as províncias da região centro e sul de Angola. Armando Chicoca reporta.
Pacheco Francisco, secretário de Estado para o Ensino Pré-Escolar e Primário do Ministério da Educação.
Fomos notando ao longo dos anos a discriminação para com a pessoa com deficiência. Alunos iam a determinadas escolas, às vezes não eram matriculados. E, enfim, tanto tratando-se de um ser humano, independentemente da deficiência que tem, tanto merece a nossa atenção. É nisso que nós estamos a trabalhar, no sentido de sensibilizarmos a toda a sociedade para que não haja discriminação com essas pessoas. E então, queremos despertar ao máximo para que a própria sociedade em si esteja preparada para que sejam tratados em pé de igualdade.
Aquele responsável disse, por outro lado, que também havia muitas denúncias de maus-tratos e discriminação das crianças portadoras de deficiência nas escolas, quando estas procuravam serviços públicos.
Também há muitas denúncias porque nós só tínhamos uma escola do ensino especial em cada província. E então havia uma certa limitação tendo em conta a capacidade. Nem todos os alunos eram matriculados. Nós, ao darmos a possibilidade de falarmos em inclusão, quer dizer que nós temos que ter escolas abertas, escolas que possam atender essas crianças e jovens. Concretamente, nós só temos uma escola de ensino especial aqui em Moçambique. Os pais que vivem no Tombo, vivem no Camucu e vivem na Bilala, não têm essa possibilidade de trazer os seus filhos cá. Dando essa possibilidade de transformar a escola normal numa escola inclusiva, estamos a dar a possibilidade de que todos aqueles pais que têm os seus filhos nessa condição possam matricular mesmo lá. O importante é identificar a deficiência que o filho apresenta, para depois podermos capacitar os professores e poderem então responder a esta necessidade.
Com Fernando Sobrinho, diretor do Instituto Nacional para a Educação Especial.
Naturalmente, com o nível de desenvolvimento da educação especial não é uniforme em todas as províncias, há umas mais desenvolvidas que as outras, mas temos num total matriculado no presente ano letivo 45 mil alunos, 587 alunos matriculados.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora, caminhando para o final, vamos saber como é que anda o mundo do desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, porque hoje vamos ficar a saber quem é um dos finalistas da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. E tudo indica que será o Liverpool, que hoje está em Espanha no campo do Villarreal. Na primeira mão, o Liverpool venceu por 2-0, num encontro claramente dominado por si. O próprio treinador da equipa espanhola, Unai Emery, admitiu que podia ter sido mais. Hoje a tarefa da sua equipa é só uma. Tem que ganhar por 3 golos de diferença, caso contrário, bye-bye. E essa missão, à partida, parece missão impossível. Liverpool este ano tem a possibilidade de ganhar tudo o que há para ganhar. Já venceu a chamada Taça Carabao, a antiga Taça da Liga. Está na final da Taça de Inglaterra, a FA Cup. Está em segundo lugar no campeonato inglês, a apenas 1 ponto do líder, e parece que vai estar na final da Liga dos Campeões. Pode ganhar tudo, mas também pode ficar só com a Taça Carabao. Está em grande forma o Liverpool. Amanhã temos a outra meia-final e essa vai ser fogo. Real Madrid recebe o Manchester City. Na primeira mão, City venceu por 4-3. Ontem, em Inglaterra, outro Manchester, o Manchester United, bateu o Brentford por 3-0, com 2 golos de portugueses, um do Bruno Fernandes e outro de Cristiano Ronaldo. CR7, que não se cansa de marcar, está em terceiro lugar na lista dos melhores marcadores da Liga Inglesa, com 18 golos, menos 4 que o líder, Mohamed Salah, do Liverpool, com 22. Com esta vitória, United mantém-se na sua luta pelo 4º lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. United está em 6º lugar, com menos 3 pontos que o Tottenham em 5º e menos 5 que o Arsenal, que está em 4º lugar. Faltam 4 jornadas. Ainda no futebol, a UEFA retirou a candidatura da Rússia à Taça das Nações Europeias, o Euro de 2028, ou mesmo ao Euro de 2032. A luta vai ser, portanto, entre a Turquia e uma candidatura conjunta de Inglaterra, Irlanda do Norte, Irlanda, Escócia e País de Gales. A UEFA prolongou também a suspensão de todas as equipas russas de competições europeias, incluindo o Euro feminino este verão, e o torneio dos clubes da próxima época. O que levanta a questão, é justo que desportistas sejam punidos por ações de políticos dos seus países? Pode participar no debate a partir de amanhã, nas nossas redes sociais, pois é essa pergunta que vamos colocar amanhã nessas redes sociais. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Estamos nas meias finais das 2 conferências. Ontem, Miami Heat bateu o Philadelphia à vontade, 106-92, no primeiro jogo desta meia-final da Conferência Leste. O Phoenix Suns bateu o Dallas por 121-114, também primeiro jogo desta meia-final este da Conferência Oeste. Hoje, os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, defrontam o Boston. Milwaukee venceu o primeiro jogo. Golden State defrontou o Memphis. Golden State ganhou o primeiro jogo.
E com as notas sobre o desporto com João Santa Rita, chegamos ao final desta primeira parte da emissão vespertina. Um abraço do Rob McLean, Mariano Bartolomeu e de minha mãe Miguel. Dentro de instantes, voltamos para a segunda parte. Continuação de uma boa escuta. Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte. Estamos já 3 de maio de 2022. Na sua companhia, na técnica, Rob McLean, produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel e Ana Guedes nas notícias. Dentro de instantes, ela vai estar aqui para apresentar as notícias. E nos títulos das notícias destacamos: a União Europeia vai impor novas sanções à Rússia, onde o seu presidente Vladimir Putin assinou um decreto para proibir exportações de matérias-primas para países e entidades ocidentais. E na Somália, Al-Shabaab ataca a base da União Africana e diz ter morto dezenas de soldados. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe. Estamos através do nosso próprio retransmissor. Na internet, na nossa página da internet, www.voaportugues.com, pode acompanhar a Voz da América com notícias em texto, áudio e vídeo, também no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com Ana Guedes.
A União Europeia vai impor mais sanções à Rússia, tendo como alvo a indústria petrolífera, mais bancos russos e entidades responsáveis por desinformação, disse o responsável pela política externa do bloco, Joseph Borrell. Borrell não deu mais por nós, afirmando que as propostas serão entregues aos 27 membros da União, mas diplomatas europeus citados pela Rússia disseram que o principal banco de crédito da Rússia, o Sberbank, será abrangido. Essas fontes disseram que entre as propostas está incluída a proibição de importações de petróleo russo até ao final do ano. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em finais de fevereiro, os países da União Europeia pagaram à Rússia mais de 47 mil milhões de dólares pela compra de petróleo. O presidente russo Putin avisou hoje que poderá pôr termo a exportações e acordos comerciais e disse também que assinou um decreto proibindo a exportação de produtos e matérias-primas para pessoas ou entidades de uma lista a ser elaborada dentro de 10 dias. O presidente francês Emmanuel Macron falou, entretanto, hoje com o seu homólogo russo, a quem exortou a pôr fim à invasão à Ucrânia, e apelou também a assumir as suas responsabilidades internacionais como membro do Conselho de Segurança da ONU. O Papa Francisco disse numa entrevista publicada esta terça-feira no jornal italiano Corriere della Sera que solicitou um encontro com o presidente russo Vladimir Putin sobre a Ucrânia, enquanto comparava a escala do derramamento de sangue com o genocídio do Ruanda. O pontífice disse que estava disposto a ir a Moscovo, mas não recebera até agora uma resposta e diz: continuamos a insistir, embora receio que Putin não possa nem queira ter esta reunião neste momento, disse Francisco. Jihadistas de Al-Shabaab fortemente armados invadiram uma base da União Africana na Somália terça-feira, desencadeando um feroz tiroteio que deixou um número desconhecido de baixas, disse um comandante militar local e testemunhas. Al-Shabaab disse ter morto 173 membros das forças da União Africana e ter capturado alguns deles. Fontes oficiais disseram que morreram pelo menos 8 soldados e 13 outros ficaram feridos. Al-Shabaab reivindicou responsabilidade pelo ataque. No Mali, a junta governamental anunciou o rompimento dos seus acordos de defesa com a antiga potência colonial, a França, condenando violações flagrantes da sua soberania nacional por parte das tropas francesas. O porta-voz da junta, Coronel Maiga, citou múltiplos casos de violações do espaço aéreo do país por parte das forças francesas. E referiu também a decisão da França, em junho de 21, de pôr fim às operações conjuntas com as forças malianas e de retirar as suas tropas do Mali. Até agora, a França não emitiu uma reação oficial ao anúncio da junta. Na Guiné-Conakry, uma coligação de partidos políticos e organizações da sociedade civil condenaram o plano anunciado pela junta militar para o regresso ao governo civil. Os militares que subiram ao poder num golpe de Estado em dezembro disseram que o processo de transição vai demorar mais de 3 anos. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa reconheceu hoje a crescente frustração pública com o seu governo e as instituições do país, 2 dias depois de os mineiros o terem apupado e expulso de um comício por ocasião do Dia do Trabalhador. Ramaphosa, um líder sindical durante o regime do apartheid, foi forçado a sair do palco e levado para um veículo blindado da polícia depois dos mineiros o terem apupado.
Hoje é 3 de maio de 2022, é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Especialistas moçambicanos dizem que, apesar de haver setores que estão a carregar a bandeira da liberdade de imprensa, nos últimos anos a qualidade da mídia em Moçambique empobreceu e, neste particular, tal como colheu o Ramos Miguel, o calcanhar de Aquiles é o setor público.
O jornalista Tomás Vera Mário considera que nos últimos tempos a comunicação social tem baixado de qualidade em todos os aspectos, nomeadamente em termos das matérias que aborda e da profundidade com que aborda. Anotou que cada vez mais a comunicação social, quer pública, quer privada, está muito dependente das agendas oficiais e o que se reporta são atividades da agenda do governo, do parlamento ou dos tribunais.
E nessa perspectiva, a sociedade tem informação e tem dessas fontes, quando na verdade há grandes questões em Moçambique que carecem de muita pesquisa para os cidadãos ficarem mais informados. Desde logo, a questão do conflito em Cabo Delgado aparece esporadicamente aqui e ali. Por vezes, podem passar 3 semanas sem se ver uma única notícia na mídia nacional sobre o que, é que se passa naquela região, como é Cabo Delgado.
Associado a isso, existem também os grandes projetos extrativos que geralmente suscitam conflitos com as comunidades locais, que para aquele analista são questões macro que marcam o perfil de Moçambique nos dias que correm, mas que são tratados esporadicamente.
Ainda temos muita falta de jornalismo investigativo. É muita pena porque já houve um tempo em que havia já algum esforço de uma qualidade nessas áreas de pesquisa, informação pesquisada, mas retrocedemos para noticiário de agenda oficial ou de agendas que vêm de fora do país.
Tomás Vera Mário sublinhou que este ano e o passado empobrecemos muito a qualidade da mídia, explicando que na comunicação social do setor público é muito notória a presença esmagadora do governo e do partido, em particular na televisão pública, e isso naturalmente vicia um pouco a linha editorial.
Se todos os dias há eventos públicos que a televisão pública deve seguir obrigatoriamente, ela fica sem meios técnicos e humanos para outras agendas da sua própria autonomia, que fica monopolizada pela agenda oficial, a qual não se pode furtar, ou mesmo se pode dizer da Rádio Moçambique. A imprensa privada, eu penso que ela provavelmente recente de carência de meios robustos para fazer grandes viagens de investigação, que é um país vastíssimo.
Entretanto, para o analista Fernando Lima, há setores que estão a fazer o seu melhor e que estão a carregar a bandeira da liberdade de imprensa, mesmo estando a lutar com dificuldades de natureza económica agravadas pela Covid-19. Lima diz que em Moçambique o calcanhar de Aquiles é o setor público.
Temos leis, temos a Constituição, mas este setor público ainda está muito de costas voltadas para as liberdades e independência que estão inscritas na Constituição.
Mas o governo também não faz o seu papel.
Não respeita os princípios constitucionais e não respeita outro princípio muito importante, que é o acesso à informação. O governo está sobrestando as esferas de boa governação de que fazem parte a transparência na execução dos programas governamentais. Mesmo assim, respeita muito pouco o princípio de disponibilizar informação para o público.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Destaque nesta segunda parte para a liberdade de imprensa nos vários países de língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, os jornalistas, tal como o repórter Ulassana Kassamá, dizem que não trabalham livremente.
O editor-chefe da Rádio Solmance, Amadou Diouf Diallo, considera que a imprensa guineense não conseguiu ainda servir de ponte entre o poder e o povo.
Primeiro, pela forma que o exercício está a ser assumido por certas pessoas dentro da classe, e isso tem minado todo o esforço da independência da imprensa guineense.
Na opinião do jornalista da Rádio Galáxia de Pindigiti, Tiano Baiana, a imprensa guineense tem desempenhado o seu papel, que é ser aquela voz do povo. Baiana rocou no tempo para salientar a importância da imprensa nacional no percurso histórico da Guiné-Bissau.
Mesmo estando na luta, o Amílcar Cabral teve uma visão estratégica de compreender qual é a importância que a imprensa tem. Por isso que Cabral criou a Rádio Libertação e depois criou o jornal Atualité. São dois instrumentos que tiveram um papel muito importante no despertar da consciência do povo de Guiné-Bissau sobre a necessidade de lutar para autodeterminação do povo guineense. E essa importância não ficou só aí. Na abertura democrática, a imprensa teve um papel importante. Deu voz a partidos que estavam a surgir na altura. Deu voz a movimento sindical independente que estava a surgir na altura. A ONGs que estavam a surgir na altura. E deu voz a cidadão anónimo que queria participar fisicamente
Apesar desta proeza histórica, Tiano Baiana considera que a imprensa guineense vive com muitas limitações, sobretudo económicas. Mas, mesmo assim, disse ele, tem feito o seu trabalho.
Cada vez mais está a contribuir para que haja um debate plural. Plural não no sentido de político-partidário, não, mas também no sentido social.
Por sua vez, o jornalista da televisão pública, João Umpa Mendes, defende que na Guiné-Bissau a imprensa, como instrumento de contrapeso, espelho da sociedade, ainda vive uma fase de transição marcada por oposição interna dentro da própria classe.
Temos órgãos, temos, portanto, profissionais que se identificam com o poder e que, entretanto, quase fazem oposição em relação aos outros órgãos de comunicação social que tentam e fazem todo o esforço de fazer tudo quanto é possível para que o papel dos órgãos de comunicação social seja efetivamente uma realidade.
Mas como pode a imprensa guineense ficar independente da agenda política alheia, ou seja, esperar pelos eventos do poder ou da oposição, pelas notas de imprensa ou convite dos assessores, ativistas e amigos, e promover a sua própria agenda? De novo, João Umpa Mendes.
Mediante a função do princípio profissional e também, digamos, a rejeição ou, portanto, uma renúncia àquilo que é o compromisso com as funções, sobretudo nos órgãos ligados às estruturas, portanto, estatais.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Cabo Verde, onde analistas dizem que as fragilidades económicas condicionam a liberdade de imprensa. Por outro lado, há jornalistas que se limitam a reproduzir o que os governantes dizem. Eugênio Teixeira.
O jornalista e docente residente na ilha de São Vicente, João Almeida Medina, afirma que a liberdade de imprensa requer sustentabilidade dos órgãos de comunicação social.
Há uma super exploração de jovens jornalistas que chegam nas redações porque os jornais estão no vermelho. E quando não se tem uma estabilidade do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro, não se pode pedir que tenhamos para investigar, para apurar com qualidade, para escrever com qualidade, para que haja rigor, equilíbrio e segurança na escrita e que possa fazer o jornalismo de qualidade.
Na mesma linha, o também investigador e docente na Universidade de Cabo Verde, Silvino Évora, observa poucos avanços em matéria da liberdade de imprensa no arquipélago.
Não podemos afastar a concepção da liberdade de imprensa com uma dimensão económica da sociedade que nós estamos a analisar. Porque não se pode ser livre se não se é economicamente independente.
Por seu lado, Vladimir Zmaniak, o coordenador do primeiro curso de Ciência da Comunicação em Cabo Verde, entende que o jornalismo cabo-verdiano precisa ser mais proativo.
Podia ser mais profundo e acompanhar a realidade de mais perto. Há alguns jornalistas que, infelizmente, deixam-se instrumentalizar pelo poder político e limitam-se a ser caixa de correio da voz dos políticos. E preferia que questionassem mais, que investigassem mais e que também, às vezes, trabalhassem mais perto da sociedade.
Inde Maniac não deixa de ver com preocupação o caso de dois jornalistas e respectivos órgãos de comunicação social que foram constituídos, arguídos, este ano, por terem reportado sobre algo considerado supostamente estar em segredo de justiça.
Estou preocupado pela morosidade da justiça. Se um caso demora nos tribunais 8, 10, 15 anos, até quando pode continuar a ser segredo da justiça?
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Muito obrigado, Eugênio, da Praia para São Tomé, onde também jornalistas dizem que não são livres de reportar. O Oscar Medeiros escreve que a maioria de jornalistas tem ligações a partidos políticos e a sociedade não confia nas suas matérias, naquilo que eles reportam.
Carlos Barros Tini é jurista e professor de Direito no Liceu Nacional de São Tomé.
O desempenho dos jornalistas em São Tomé e Príncipe, de forma genérica, não é eficiente. Quase todo jornalista acaba por ter uma ligação partidária.
Tini foi jornalista durante vários anos na televisão São Tomense.
Os órgãos públicos e que têm maior audiência, mais espaço para exercer jornalismo, estão capturados, quer a televisão São Tomense, a Rádio Nacional e a RTP Press, são tutelados verticalmente, sublinha-se de novo, verticalmente pelo governo. O que quer dizer que não propicia o ambiente favorável para esta eficiência.
A maioria dos jornalistas perdeu credibilidade perante a sociedade, diz Carlos Tini.
Nós não podemos misturar toda a gente no mesmo saco, mas são raras as exceções. De forma geral, a sociedade civil acredita muito pouco no conteúdo das informações devido à ligação político-partidária de muitos jornalistas.
Há união nesta classe em São Tomé e Príncipe?
De uma forma genérica em São Tomé e Príncipe, não há união em São Tomé e Príncipe. Há, como tenho dito, há grupos de interesses.
A autocensura é outra realidade. O jornalista Zosimar Afonso explica o motivo pela qual ela existe.
Há dirigentes, há responsáveis que impõem essa censura aos jornalistas. E, naturalmente, por ser uma prática quase que reiterada, muitos jornalistas, de facto, já nem sequer se ousam a desafiar os seus responsáveis, porque sabem que, no final, é a voz do chefe é que manda. Nós continuamos a assistir nas redações atos claros de autêntica violação de liberdade de imprensa e também de censura óbvia e objetiva.
O analista político Liberato Muniz também lamenta o descrédito da sociedade civil perante o desempenho dos jornalistas em São Tomé e Príncipe.
É necessário que eles se libertem, que essa liberdade seja verdadeira, que eles procurem, que eles divulguem aquilo que eles sabem e não aquilo que os mandam fazer.
Este analista critica também a forma como o poder tem condicionado a liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe, impondo aos jornalistas trabalhos de propaganda política.
E com muita tristeza minha, porque quando estão fora do poder, reagem contra, mas quando chegam ao poder, por uma questão de conveniência, continuam a fazer as mesmas coisas.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E agora a política americana, e para tal vou convidar o João Santa Rita para abordar esta questão das eleições primárias aqui nos Estados Unidos, que começam hoje, e assim como a influência de Donald Trump entre o Partido Republicano.
Iniciou-se o mês de maio e com ele uma série de eleições primárias que deverão servir de teste para ficarmos a saber qual é a influência de Donald Trump dentro do Partido Republicano. Com efeito, durante este mês vão se realizar primárias em diversos estados. Já hoje, há primárias para o candidato republicano ao Senado no estado do Ohio, nas eleições de novembro. Depois vamos ter eleições no estado da Carolina do Norte, Pensilvânia e Geórgia, onde Trump quer ver o atual governador republicano Brian Kemp derrotado, porque Kemp não apoiou os seus pedidos para ele anular a votação da Geórgia nas últimas presidenciais em que Trump perdeu. O Wall Street Journal disse que, desde que deixou a presidência, Trump apoiou 150 candidatos para diversos cargos de legislaturas estaduais e Senado, naquilo que o jornal diz ser parte de um esforço para permanecer relevante para uma possível segunda corrida à presidência em 2024. Trump tem estado envolvido em comícios regulares através do país em apoio a este ou outro candidato. Scott Reed, um antigo estratega do Partido Republicano, disse que nos finais de maio haverá uma visão mais clara sobre o apoio a Trump dentro do Partido Republicano, algo que preocupa muitos dirigentes do partido, que veem a sua presença como algo que servirá para alienar o eleitorado independente que votou contra Trump e voltará a fazê-lo, e que é importante para uma vitória nas legislativas. Uma sondagem da Universidade Quinnipiac disse que 45% dos republicanos afirmam que são mais inclinados a votar por um candidato apoiado por Trump. Daí talvez que muitos possíveis candidatos continuem a deslocar-se à residência do presidente em Mar-a-Lago, em Miami, para buscar o seu apoio. Hoje, os republicanos, como dissemos, estão a votar para um candidato ao Senado e, sendo estas as primeiras primárias de peso, elas poderão ter um impacto nas outras que se avizinham. Ontem, o candidato apoiado por Trump, J.D. Vance, ele próprio também um bilionário, comandava com uma vantagem de 3,5% e, como as leis do Estado não prevêem que haja uma segunda volta, ele poderá ser eleito mesmo sem a maioria dos votos, isto devido às divisões entre os seus oponentes. Susan Pay descobre política para o jornal Washington Post.
They're clustered together, but Vance was not even in the top rank when he got the endorsement.
Está tudo muito reunido, mas Vance não estava sequer entre os principais candidatos quando recebeu o apoio de Trump, que de certo modo foi surpreendente porque ele tinha no passado criticado Trump e agora comanda com uma margem mínima. Se J.D. Vance vencer estas primárias, ele tem que agradecer a Donald Trump e isso será um sinal da sua contínua influência dentro do Partido Republicano.
He'll have Donald Trump to thank, and it will be a sign of Trump's continued influence in the Republican Party.
Eram palavras de Susan Page, do Washington Post. Ela falava à cadeia de televisão ABC. Analistas concordam que uma vitória do candidato de Trump poderá impulsionar outros que, de momento, se encontram em desvantagem noutros estados. Mas, no mesmo programa, o antigo governador republicano do estado de Nova Jersey, Chris Christie, mostrou-se otimista que isso não vai acontecer, mencionando primárias para governador de diversos estados, incluindo o importante estado da Geórgia, onde Trump, como dissemos, quer ver o governador republicano afastado.
Let's look at Georgia. Clearly the most important state in this country for both parties right now politically. New poll out this week.
Olhamos para a Geórgia, claramente o estado mais importante atualmente em termos político para ambos os partidos. Numa sondagem esta semana, o governador Brian Kemp está à frente do candidato apoiado por Trump, David Perdue, por 28%. Ele poderá não sequer ter que ir a uma segunda volta. Há quatro governadores republicanos que fazem face a eleições primárias. E eu prometo que todos esses governadores vão derrotar os apoiados por Trump.
I will promise you that all four of those Republican governors are going to beat the Trump challenger.
Eram palavras de Chris Christie a falar na televisão ABC. A salientar também que nas próximas semanas teremos também primárias dentro do Partido Democrata. E aí as atenções estão viradas para as lutas que envolvem candidatos da chamada ala progressista ou socialista do partido contra os mais moderados. Isso poderá também ter grande importância para as legislativas de novembro. Mas para já, um nome continua a dominar as atenções. Donald Trump. E quando o processo das primárias acabar, ficaremos com uma ideia do seu peso dentro do Partido Republicano e das suas chances para uma possível corrida presidencial em 2024.
A União Europeia vai impor mais sanções à Rússia, tendo como alvo a indústria petrolífera, bancos russos e entidades responsáveis por desinformação, disse o responsável pela política externa daquele bloco, Josep Borrell. Borrell não deu mais pormenores, afirmando que as propostas serão entregues aos 27 membros da União, mas diplomatas europeus citados pela Rússia disseram que o principal banco de crédito da Rússia, o Sberbank, será abrangido. Essas fontes disseram que entre as propostas está incluída a proibição de importações de petróleo russo até o final do ano. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em finais de fevereiro, os países da União Europeia pagaram à Rússia mais de 47 mil milhões de dólares pela compra de petróleo. O presidente russo Vladimir Putin avisou hoje que poderá pôr termos exportações e acordos comerciais. O chefe do governo russo disse tratar-se de uma resposta ao que disse serem ações ilegais dos Estados Unidos e seus aliados para tirar a Rússia, cidadãos e entidades daqueles países aos seus direitos de propriedade. Três horas e 54 minutos. Aqui está novamente o João Santa Rita, desta feita com o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, porque hoje vamos ficar a saber quem é um dos finalistas da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. E tudo indica que será o Liverpool, que hoje está em Espanha no campo do Villarreal. Na primeira mão, o Liverpool venceu por 2-0, num encontro claramente dominado por si. O próprio treinador da equipa espanhola, Unai Emery, admitiu que podia ter sido mais. Hoje a tarefa da sua equipa é só uma. Tem que ganhar por 3 golos de diferença. Caso contrário, bye-bye. E essa missão, à partida, parece missão impossível. Liverpool este ano tem a possibilidade de ganhar tudo o que há para ganhar. Já venceu a chamada Taça Carabao, a antiga Taça da Liga. Está na final da Taça de Inglaterra, a FA Cup. Está em segundo lugar no campeonato inglês, a apenas 1 ponto do líder, e parece que vai estar na final da Liga dos Campeões. Pode ganhar tudo, mas também pode ficar só com a Taça Carabao. Está em grande forma o Liverpool. Amanhã temos a outra meia-final e essa vai ser fogo. Real Madrid recebe o Manchester City. Na primeira mão, City venceu por 4-3. Ontem, em Inglaterra, outro Manchester, o Manchester United, bateu o Brentford por 3-0, com 2 golos de portugueses, um de Bruno Fernandes e outro de Cristiano Ronaldo. CR7, que não se cansa de marcar, está em terceiro lugar na lista dos melhores marcadores da Liga Inglesa, com 18 golos, menos 4 que o líder, Mohamed Salah, do Liverpool, com 22. Com esta vitória, United mantém-se na sua luta pelo 4º lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. O United está em 6º lugar, com menos 3 pontos que o Tottenham em 5º e menos 5 que o Arsenal, que está em 4º lugar. Faltam 4 jornadas. Ainda no futebol, a UEFA retirou a candidatura da Rússia à Taça das Nações Europeias, o Euro de 2028, ou mesmo ao Euro de 2032. A luta vai ser, portanto, entre a Turquia e uma candidatura conjunta de Inglaterra, Irlanda do Norte, Irlanda, Escócia e País de Gales. A UEFA prolongou também a suspensão de todas as equipas russas de competições europeias, incluindo o Euro feminino este verão, e o torneio dos clubes da próxima época. O que levanta a questão: é justo que desportistas sejam punidos por ações de políticos dos seus países? Pode participar no debate a partir de amanhã nas nossas redes sociais, pois é essa pergunta que vamos colocar amanhã nessas redes sociais. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Estamos nas meias finais das duas conferências. Ontem, Miami Heat bateu o Philadelphia à vontade, 106-92, no primeiro jogo desta meia-final da Conferência Leste. O Phoenix Suns bateu o Dallas por 121-114, também primeiro jogo desta meia-final, este da Conferência Oeste. Hoje, os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, defrontam o Boston. Milwaukee venceu o primeiro jogo. Golden State defrontou Memphis. Golden State ganhou o primeiro jogo.
E agora, chegando ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, vamos lançar um olhar àquilo que a imprensa americana escreve hoje, destacando desta feita O Wall Street Journal, que escreve que foi confirmado o vazamento, a fuga de informação relativa a um documento do Supremo Tribunal sobre a anulação da legalidade do aborto aqui nos Estados Unidos, uma lei de 1973. Escreve o Wall Street Journal que o juiz John Roberts confirmou que o documento que foi dado a circular, que foi vazado, é autêntico. O mesmo jornal escreve que 5,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa àquele país. O jornal cita a Organização das Nações Unidas numa publicação que foi feita ontem. E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da edição vespertina. Dentro de momentos, a Ana Guedes vem com a terceira e última parte desta emissão. Destaque para a paz reservada à política americana. A produção deste segmento, e assim como do primeiro, foi de Mariano Bartolomeu, com a engenharia de som do Rob McLean. Eu sou o Amancio Miguel e nós voltaremos amanhã para mais uma emissão vespertina da Voz da América. Continuação de uma ótima noite de terça-feira. Hoje é dia da liberdade de imprensa. Continue a lutar por nós. Boa noite.
É a Voz da América, estamos a transmitir a emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 3 de maio de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação, na produção está o Leo Saílo. Bem-vindos. Estamos em onda curta para todo o mundo e ainda em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. A nossa referência é a Voa Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Títulos da atualidade. Nesta terça-feira, a União Europeia vai impor mais sanções à Rússia, tendo como alvo agora a indústria petrolífera. O Departamento de Estado americano determinou hoje que a Rússia deteve ilegalmente a bactubulista americana Brittany Greyer. Ataca a base da União Africana na Somália. Terça-feira na Voz da América, dia de política na América. Falaremos hoje sobre as eleições primárias com vista às legislativas de novembro e também na página de saúde. O tema será marketing de leite artificial prejudica o aleitamento materno. Nós começamos precisamente aqui nos Estados Unidos, onde um tribunal federal negou recurso à defesa do alegado enviado especial da Venezuela e empresário colombiano Alex Saab, detido em Miami, para analisar os documentos que o confirmam como diplomata a serviço do governo de Caracas. Ontem, o Tribunal de Recurso concluiu que o Tribunal Distrital do Sul da Flórida deve decidir em primeira instância se Saab Moran é um diplomata estrangeiro imune à acusação. Pode ler-se na documentação judicial. Saab, de 50 anos de idade, foi extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos em outubro passado, depois de ter sido detido com base no mandato de captura internacional emitido pelo Sistema de Justiça norte-americano. Os advogados apresentaram cartas do líder supremo do Irão e do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela e ainda uma nota diplomática da Embaixada de Teherão em Caracas a defender que ele estava em missão do governo. Mas os procuradores americanos questionaram a autenticidade destes documentos, apontando que o Departamento de Estado nunca aceitou o suposto estatuto diplomático de Saab. Acusados de lavagem de dinheiro em junho, o Tribunal do Distrito da Flórida vai analisar se ele tem ou não imunidade diplomática, como advoga a defesa de Alex Saab. O Programa Alimentar Mundial, o PAM, voltou a cortar as rações de ajuda humanitária aos deslocados de guerra e famílias de acolhimento em Cabo Delgado, Norte de Moçambique, devido à falta de financiamento, anunciou a organização. Álvaro Lugero Andrade.
Desde o passado mês de abril, e assim será durante maio, cada ração do PAM volta a encolher para metade, numa altura em que a organização ajuda cerca de 850 mil pessoas na província moçambicana de Cabo Delgado e 74 mil em Nampula e Niassa. A conclusão é do mais recente relatório de vigilância humanitária no país. Se o financiamento não for garantido, pode haver uma ruptura completa de fornecimento no próximo mês de junho. Lê-se o documento da Rede de Alerta Antecipado de Fome, a Rede FUSE, na sigla em inglês, que auxilia operações humanitárias e no último sumário do PAM. Face ao cenário de escassez, o Programa das Nações Unidas está a fazer um levantamento das famílias mais vulneráveis para garantir que a ajuda chegue aos que mais precisam dela. O programa diz precisar do equivalente a 16,4 milhões de euros por mês para as operações em Cabo Delgado. O mesmo corte nas rações aconteceu durante 6 meses em 2021, também devido à falta de fundos, sendo distribuídas rações completas apenas entre janeiro e março deste ano. De acordo com a Organização Internacional das Migrações, há 784 mil deslocados internos devido ao conflito e cerca de 4 mil mortes foram registadas, segundo o Projeto de Registro de Conflitos ACLET, desde outubro de 2017.
Assinala-se hoje, 13 de maio, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A polarização duplicou e foi amplificada pelo caos na informação no mundo, alimentando divisões no seio de países e entre governos, revela a organização Repórteres Sem Fronteiras, que publicou hoje o seu Índice Mundial de Liberdade de Imprensa. O documento, que analisa a situação da imprensa em 180 países e territórios, destaca os efeitos de uma informação online globalizada e não regulamentada que incentiva fake news e propaganda. Entre os países lusófonos em África, Cabo Verde é o melhor colocado no 36º do índice e único que integra o grupo que tem uma situação satisfatória. A Guiné-Bissau subiu de 95 para 92, Angola também subiu de 103 para 99 e ambos integram o grupo dos que têm uma situação difícil. Quanto a Moçambique, que caiu de 108 para 116, está entre os que vivem uma situação problemática. São Tomé e Príncipe não foi citado no relatório. Entretanto, em Moçambique, jornalistas dizem que houve uma queda acentuada da qualidade da informação. Ramos Miguel.
Os jornalistas de Mais Ver América consideram que nos últimos tempos a comunicação social tem baixado de qualidade em todos os aspectos, nomeadamente em termos das matérias que aborda e da profundidade com que aborda. Anotou que cada vez mais a comunicação social, quer pública, quer privada, está muito dependente das agendas oficiais e o que se reporta são atividades da agenda do governo, do parlamento ou dos tribunais.
E nessa perspectiva, a sociedade tem informação e tem dessas fontes, quando na verdade há grandes questões no Moçambique que carecem de muita pesquisa para os cidadãos ficarem mais informados. Desde logo, a questão do conflito em Cabo Delgado aparece esporadicamente aqui e ali. Por vezes podem passar 3 semanas sem se ver uma única notícia na mídia nacional sobre o que se passa naquela região como é Cabo Delgado.
Associado a isso, existem também os grandes projetos extrativos que geralmente suscitam conflitos com as comunidades locais, que para aquele analista são questões macro que marcam o perfil de Moçambique nos dias que correm, mas que são tratados esporadicamente.
Ainda temos muita falta de jornalismo investigativo. É muita pena porque já houve tempo em que havia já algum esforço de uma qualidade nessas áreas de pesquisa, informação pesquisada, mas retrocedemos para noticiário de agenda oficial ou de agendas que vêm de fora do país.
Tomás Vera Mar sublinhou que este ano e o passado, empobrecemos muito a qualidade da mídia, explicando que na comunicação social do setor público é muito notória a presença esmagadora do governo e do partido, em particular na televisão pública, e isso naturalmente vicia um pouco a linha editorial.
Sim, acontecer todos os dias a eventos públicos, porque a televisão pública deve seguir obrigatoriamente, ela fica sem meios técnicos e humanos para outras agendas da sua própria autonomia. Fica monopolizado pela agenda oficial, a qual não se pode furtar. Ou mesmo se pode dizer da Rádio Moçambique. A imprensa privada, eu penso que ela provavelmente recente de carência de meios robustos para fazer grandes viagens de investigação, que é um país vastíssimo.
Entretanto, para o analista Fernando Lima, há setores que estão a fazer o seu melhor e que estão a carregar a bandeira da liberdade de imprensa, mesmo estando a lutar com dificuldades de natureza económica agravadas pela Covid-19. Lima diz que em Moçambique o calcanhar de Aquiles é o setor público.
Significa que temos leis, temos a Constituição, mas esse setor público ainda está muito de costas voltadas para as liberdades e independência que estão inscritas na Constituição.
Mas o governo também não faz o seu papel.
Não respeita os princípios constitucionais e não respeita outro princípio muito importante, que é o acesso à informação. O governo está sobrepassando as esferas de boa governação de que fazem parte a transparência na execução dos programas governamentais. Mesmo assim, respeita muito pouco o princípio de disponibilizar informação para o público.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E como dissemos, às terças-feiras é dia da política na América. Hoje o João Santa Rita fala do início das primárias com vista às eleições de novembro e o fator Trump entre os republicanos.
Iniciou-se o mês de maio e com ele uma série de eleições primárias que deverão servir de teste para ficarmos a saber qual é a influência de Donald Trump dentro do Partido Republicano. Com efeito, durante este mês vão-se realizar primárias em diversos estados. Já hoje, há primárias para o candidato republicano ao Senado no estado do Ohio, nas eleições de novembro. Depois vamos ter eleições no estado da Carolina do Norte, Pensilvânia e Geórgia, onde Trump quer ver o atual governador republicano Brian Kemp derrotado, porque Kemp não apoiou os seus pedidos para ele anular a votação da Geórgia nas últimas presidenciais, em que Trump perdeu. O Wall Street Journal disse que, desde que deixou a presidência, Trump apoiou 150 candidatos para diversos cargos de legislaturas estaduais e Senado, naquilo que o jornal diz ser parte de um esforço para permanecer relevante para uma possível segunda corrida à presidência em 2024. Trump tem estado envolvido em comícios regulares através do país em apoio a este ou outro candidato. Scott Reed, um antigo estratega do Partido Republicano, disse que nos finais de maio haverá uma visão mais clara sobre o apoio a Trump dentro do Partido Republicano, algo que preocupa muitos dirigentes do partido, que veem a sua presença como algo que servirá para alienar o eleitorado independente que votou contra Trump e voltará a fazê-lo, e que é importante para uma vitória nas legislativas. Uma sondagem da Universidade Quinnipiac disse que 45% dos republicanos afirmam que são mais inclinados a votar por um candidato apoiado por Trump. Daí talvez que muitos possíveis candidatos continuem a deslocar-se à residência do presidente em Mar-a-Lago, em Miami, para buscar o seu apoio. Hoje, os republicanos, como dissemos, estão a votar para um candidato ao Senado e, sendo estas as primeiras primárias de peso, elas poderão ter um impacto nas outras que se avizinham. Ontem, o candidato apoiado por Trump, J.D. Vance, ele próprio também um bilionário, comandava com uma vantagem de 3,5% e, como as leis do Estado não prevêem que haja uma segunda volta, ele poderá ser eleito mesmo sem a maioria dos votos, isto devido às divisões entre os seus oponentes. Susan Page cobre política para o jornal Washington Post.
They're clustered together, but Vance was not even in the top rank when he got the endorsement.
Está tudo muito reunido, mas Vance não estava sequer entre os principais candidatos quando recebeu o apoio de Trump, que de certo modo foi surpreendente, porque ele tinha no passado criticado Trump e agora comanda com uma margem mínima. Se J.D. Vance vencer estas primárias, ele tem que agradecer a Donald Trump, e isso será um sinal da sua contínua influência dentro do Partido Republicano.
He'll have Donald Trump to thank, and it will be a sign of Trump's continued influence in the Republican Party.
Eram palavras de Susan Page, do Washington Post. Ela falava à cadeia de televisão ABC. Analistas concordam que uma vitória do candidato de Trump poderá impulsionar outros que de momento se encontram em desvantagem noutros estados. Mas no mesmo programa, o antigo governador republicano do estado de Nova Jersey, Chris Christie, mostrou-se otimista que isso não vai acontecer, mencionando primárias para governador de diversos estados, incluindo o importante estado da Geórgia, onde Trump, como dissemos, quer ver o governador republicano afastado.
Let's look at Georgia. Clearly the most important state in this country for both parties right now politically. New poll out this week.
Olhamos para a Geórgia, claramente o estado mais importante atualmente em termos políticos para ambos os partidos. Numa sondagem esta semana, o governador Brian Kemp está à frente do candidato apoiado por Trump, David Perdue, por 28%. Ele poderá não sequer ter que ir a uma segunda volta. Há quatro governadores republicanos que fazem face a eleições primárias. E eu prometo que todos esses governadores vão derrotar os apoiados por Trump.
I will promise you that all four of those Republican governors are going to beat the Trump challenger.
Eram palavras de Chris Christie a falar na televisão ABC. A salientar também que nas próximas semanas teremos também primárias dentro do Partido Democrata. E aí as atenções estão viradas para as lutas que envolvem candidatos da chamada ala progressista ou socialista do partido contra os mais moderados. Isso poderá também ter grande importância para as legislativas de novembro. Mas, para já, um nome continua a dominar as atenções. Donald Trump. E quando o processo das primárias acabar, ficaremos com uma ideia do seu peso dentro do Partido Republicano e das suas chances para uma possível corrida presidencial em 2024.
Hoje, um tema diferente na saúde, com especial atenção para as mães. O marketing do leite artificial prejudica o aleitamento. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes e vamos falar aqui de obesidade e também de marketing e leite artificial. Mas começamos com a questão da epidemia, segundo a Organização Mundial de Saúde, ligada à obesidade. A OMS diz que as taxas de pessoas obesas e com excesso de peso na Europa atingiram proporções epidémicas, com quase 60% dos adultos e um terço das crianças numa dessas categorias. No relatório publicado esta terça-feira, o Departamento Europeu da Agência de Saúde da ONU afirmou que a prevalência da obesidade entre os adultos é mais elevada em todo o continente do que em qualquer outra região do mundo, exceto nas Américas. Alarmantemente, tem havido aumentos consistentes na prevalência de excesso de peso e obesidade na região europeia da OMS e nenhum Estado-membro está no bom caminho para atingir o objetivo de travar o aumento da obesidade até 2025. Diz o relatório. Entre os países que conta na sua região europeia, a OMS afirmou que as taxas mais elevadas de obesidade foram observadas na Turquia, Malta, Israel e Grã-Bretanha. A OMS afirmou que o excesso de peso ou obesidade está entre as principais causas de morte na região e é responsável por mais de 1 milhão de mortes por ano. Os cientistas há muito que advertem que o excesso de peso aumenta significativamente o risco de numerosas doenças, incluindo condições respiratórias, diabetes e pelo menos 13 cancros. É também o principal fator de risco de incapacidade. A OMS apelou aos países para que adotem políticas para melhorar os fatores ambientais ligados à obesidade, incluindo a tributação das bebidas açucaradas, a limitação da comercialização de alimentos não saudáveis para as crianças e os esforços para melhorar a atividade física. Nos Estados Unidos, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças diz que cerca de 74% dos americanos com mais de 20 anos de idade são obesos ou têm excesso de peso. O novo estudo diz que os fabricantes de leite artificial usam redes sociais e influenciadores para ter acesso direto a mulheres e aumentar as vendas. Esta indústria global é avaliada em cerca de 65 bilhões de dólares. Citado pela ONU News, um relatório da OMS diz que muitas vezes anúncios promocionais não são percebidos como publicidade. De acordo com a publicação, tais ações de marketing prejudicam os esforços para aumentar as taxas de amamentação. A agência da ONU alerta para usar substitutos de leite materno que pode prejudicar a saúde do bebê. As empresas envolvidas usam conteúdo personalizado por meio de aplicativos, influenciadores pagos e fóruns de aconselhamento para chegar aos consumidores. O relatório analisou 4 milhões de postagens na mídia social sobre alimentação infantil que foram publicadas entre janeiro e junho do ano passado. O tipo de conteúdo atingiu 2,5 mil milhões de pessoas. Uma das principais constatações é que as empresas que vendem fórmulas infantis fazem cerca de 90 postagens por dia, atingindo 229 milhões de usuários. O total é 3 vezes maior que as pessoas alcançadas por posts informativos sobre a amamentação nas contas não comerciais. A publicação destaca ainda que este tipo de marketing generalizado está a aumentar as compras de substitutos do leite materno e, portanto, a dissuadir as mães de amamentar de forma exclusiva. A OMS incentiva a redução do marketing de fórmulas de leite por considerar uma prática que trava os esforços para aumentar a taxa de amamentação em todo o mundo. A agência da ONU considera o aleitamento materno mais nutritivo e saudável do que o consumo de produtos e substitutos. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final deste espaço em que tivemos aqui notícias de saúde convosco, Esteve Ana Guedes, que se despede a todos, desejando uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, estamos juntos. E vamos agora ao resumo das notícias internacionais. A União Europeia vai impor mais sanções à Rússia, tendo como alvo a indústria petrolífera, mais bancos russos e entidades responsáveis por desinformação, disse responsável pela política externa desse bloco, Joseph Borrell. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin avisou hoje que poderá pôr termo às exportações de acordos comerciais com aqueles que ele considera inimigos, como os Estados Unidos e os seus aliados. Putin assinou um decreto proibindo a exportação de produtos e matérias-primas para pessoas ou entidades de uma lista a ser elaborada dentro de 10 dias. O presidente francês Emmanuel Macron falou hoje com o seu homólogo russo, a quem exortou a pôr fim à invasão à Ucrânia, e apelou a assumir as suas responsabilidades internacionais, como membro do Conselho de Segurança da ONU. Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 outras ficaram feridas num bombardeamento russo a uma fábrica na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo o governador regional. O diretor da Cruz Vermelha na Ucrânia, Pascal Hunt, disse hoje também que um número desconhecido de civis permanece encurralado na cidade portuária de Mariupol. Foram de lá evacuados cerca de 100 civis. O Papa Francisco disse numa entrevista publicada no jornal italiano Corriere della Sera que solicitou um encontro com o presidente russo Vladimir Putin sobre a Ucrânia, enquanto comparava a escala do derramamento de sangue com o genocídio do Ruanda. Jihadistas de Al-Shabaab, fortemente armados, invadiram uma base da União Africana na Somália, desencadeando um feroz tiroteio que deixou um número desconhecido de baixas, disse um comandante militar local e testemunhas. Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade do ataque. No Mali, a junta governamental anunciou que rompeu os seus acordos de defesa com a antiga potência colonial, a França, condenando violações flagrantes da sua soberania nacional por parte das tropas francesas. Uma coligação de partidos políticos e de organizações da sociedade civil da Guiné-Conakry condenaram o plano anunciado pela junta militar para o regresso a um governo civil. Os militares que subiram ao poder no golpe de Estado em dezembro disseram que o processo de transição vai demorar mais de 3 anos. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa reconheceu hoje a crescente frustração pública com o seu governo e as instituições do país, 2 dias depois dos mineiros o terem apupado e expulso de um comício por ocasião do Dia do Trabalhador. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 13 de maio de 2022, da Voz da América. De todos se despedem a Ana Guedes e o Lio Saíl. Boa noite e até amanhã. Não se esqueçam, podem visitar a nossa página na internet em voaportugues.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde o passado mês de abril, e assim será durante maio, Cada ração do PAN volta a encolher para metade, numa altura em que a organização ajuda cerca de 850 mil pessoas na província moçambicana de Cabo Delgado e 74 mil em Nampula e Niassa. A conclusão é do mais recente relatório de vigilância humanitária no país. Se o financiamento não for garantido, pode haver uma ruptura completa de fornecimento no próximo mês de junho. Lê-se o documento da Rede de Alerta Antecipado de Fome, a Rede FUSE, na sigla em inglês, que auxilia operações humanitárias e no último sumário do PAN. Face ao cenário de escassez, o Programa das Nações Unidas está a fazer um levantamento das famílias mais vulneráveis para garantir que a ajuda chegue aos que mais precisam dela. O programa diz precisar do equivalente a 16,4 milhões de euros por mês para as operações em Cabo Delgado. O mesmo corte nas rações aconteceu durante 6 meses em 2021, também devido à falta de fundos, sendo distribuídas rações completas apenas entre janeiro e março deste ano. De acordo com a Organização Internacional das Migrações, há 784 mil deslocados internos devido ao conflito e cerca de 4 mil mortes foram registadas, segundo o Projeto de Registro de Conflitos ACLED, desde outubro de 2017. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program